Arranjo produtivo local, APL de software. Região realiza segunda-feira que vem, dia 24, às 7h30 da manhã, aqui em Maringá, o encontro empresarial com o tema Maringá 2030, o setor de tecnologia da informação como vértice do desenvolvimento econômico da região. Esse encontro quer mostrar para as empresas a importância da APL de software, de TI. E sobre esse tema eu converso agora com o coordenador do Arranjo Produtivo Local de Software, Ademir Faria. Senhor Ademir Faria, boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde, ouvintes, CBN.
Quando se fala de um arranjo produtivo de software, o arranjo produtivo de software na região de Maringá, ele tem tido um bom desempenho e tem inclusive atuado junto com empresas. Mas eu queria entender um pouquinho o porquê que é preciso ainda alertar as empresas, ou pelo menos anunciar para elas, a importância desse APL.
Quando a gente fala do APL de software atualmente, isso é importante a gente olhar para um cenário um pouquinho mais no passado, né? Há mais ou menos 5 anos atrás, nós tínhamos um conjunto razoável de empresas atuando aqui na região, mas essas empresas não estavam mobilizadas, ninguém se conhecia e todo mundo era concorrente feroz uns dos outros. Há 5 anos atrás, mais ou menos, com o apoio do Sebrae, a gente começou a se organizar e a perceber que os problemas que um empresário enfrentava eram os mesmos problemas que outro empresário enfrentava. E a partir daí, nós começamos a atuar no sentido de que as nossas fraquezas em conjunto fossem resolvidas de forma coletiva. E desde esse período, né, desde 5 anos atrás, lá mais ou menos para cá, a gente já conseguiu grandes avanços nisso. Então nós conseguimos investir em capacitação, investir em tecnologia, investir em processos, investir em certificações. E todo esse processo, ele só teve sucesso porque ele foi um movimento inclusivo, em que a gente permitiu que novas empresas pudessem entrar nesse movimento, quando elas quisessem, né, participar de forma mais ou menos efetiva, como uma forma de colaborar numa via de mão dupla, né? Eu contribuo para o desenvolvimento do arranjo, né, do setor organizado produtivo, mas eu também me beneficio dele, né? Então, nesse viés, é importante para nós, enquanto APL, que quanto mais empresários do setor de tecnologia da informação, do setor de software, de Maringá e da região, participem desse movimento, porque todas as empresas que começaram, que entraram, que participaram efetivamente, estão ganhando, estão vendendo mais, estão melhorando tecnologia, estão contratando mais funcionários, gerando mais emprego, distribuindo mais renda, e a região e a cidade como toda tem ganho com isso. Então, a gente acredita nesse movimento, principalmente por causa disso.
Quando o senhor fala das dificuldades que as empresas têm em comum, que foi inclusive o fator que fez vocês reunirem nesse APL, quais são os pontos comuns e dificuldades das empresas?
Hoje, um dos principais desafios do setor é conseguir mão de obra suficientemente qualificada para que a gente dê conta do nosso suprimento, né? Que a gente consiga, crescer de forma organizada. Não só o setor de tecnologia da informação, o setor de software, eles carecem de mão de obra, como todos os setores da economia, né? Mas através da organização das empresas, a gente já conseguiu perceber que a gente consegue não simplesmente ficar reclamando, mas atuar efetivamente para trazer mais pessoas, atrair mais talentos para atuar no setor, e isso de forma individual, talvez uma empresa só não conseguiria fazer. Então eu te digo que mão de obra hoje é um dos nossos principais desafios.
Qual a ação para poder tentar suprir isto, que seja de médio até longo prazo?
Nós já criamos várias ações, né? Então Maringá hoje ela é conhecida estadualmente, posso te assegurar isso, principalmente em termos de estado do Paraná, em relação a cursos técnicos que a gente faz para incluir novas pessoas no mercado de trabalho. E a gente já conseguiu desenvolver a capacidade nas empresas participantes do APL, boa parte daquelas que participam mais ativamente, de que é possível ela ter um trainee convivendo com pessoas mais capacitadas que favorecem tanto o desenvolvimento do trainee quanto a transferência de conhecimento. E ao mesmo tempo você possibilita as pessoas que já estão mais qualificadas alcançarem novos patamares de desenvolvimento, porque de repente ela não precisa ficar desenvolvendo uma atividade que a princípio para ela, né, é um pouco mais simplificada. Então todos ganham com isso. Né? E só que essa realidade, né, de incluir novas pessoas nos trouxe uma necessidade mas eu preciso melhorar o meu processo de desenvolvimento de produto, porque muitas vezes uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho, ela não tem todo um conhecimento de processo, então eu preciso fortalecer meu processo. E as empresas estão buscando certificações para isso, né? Em Maringá, hoje, nós já temos 4 empresas certificadas, com certificações de nível nacional e internacional, e até o final do ano nós teremos mais 5 empresas certificadas, né? E para o ano que vem, já há um movimento de mais outras 5 ou 10 empresas que entrarão nesse movimento de certificação. Então, nós estamos transformando efetivamente Maringá num polo de alta tecnologia e reconhecido, reconhecidamente utilizando as melhores práticas que a gente tem no Brasil e no mundo, em termos de desenvolvimento de software, principalmente.
Agora, quando você fala de 2030, nós estamos em 2011, aí vamos pensar que são em torno de 20 anos. O que se espera chegar nesse 2030? Quais são as ações concretas quando se fala de Maringá se transformar num centro de referência em TI, por exemplo?
Esse é o nosso desafio, né? Maringá é uma cidade, Maringá é a região toda aqui, ela é uma região muito, uma região que pensa no futuro, né? E nós temos a sorte de contar com uma sociedade que se organizou através de uma entidade fundamental para o desenvolvimento da nossa região, que foi o CODEM, né? E a partir de um movimento chamado Repensando Maringá, e posteriormente isso foi compilado dentro dos trabalhos do CODEM, se gerou um documento chamado Maringá 2030. Uhum. Que esse documento contém alguns objetivos e algumas diretrizes do que deve ser o desenvolvimento econômico e social da região, né? Então, o trabalho que nós fizemos foi, a partir desse cenário, né, desejado para Maringá 2030, que foi um cenário, né, no nosso entendimento, construído pela sociedade organizada de Maringá, né, porque o CODEM representa isso, o que a gente começou a discutir? Como é que Maringá já tem um planejamento para 2030 e como é que o setor de tecnologia da informação e comunicação vai se inserir nesse cenário de 2030? Então, nós queremos ser exatamente protagonistas da construção desse cenário que a cidade já definiu para ela. E a gente percebe que existem muitas ações que são convergentes. Então, o que a gente espera com esse movimento é alinhar forças exatamente para que o futuro de Maringá não seja um acaso, né? Mas que ele seja fruto daquilo que Maringá espera desse futuro, né? Então, o nosso desafio é esse, né? É construir alguma coisa para que Maringá seja reconhecida nacional e internacionalmente, até como um polo de tecnologia.
Agora, quando você fala de acompanhar o crescimento de Maringá, que o setor de TI não pode crescer sozinho, que a PL tem uma série de iniciativas que até 2030 têm que ser apoiadas.
Sim.
Algumas delas, por exemplo, tem que se falar de parque tecnológico, tem a questão do aeroporto. Quais seriam as questões hoje que estão em discussão que, associadas à questão de software, de uma PL de software, são importantes serem apoiadas também, são importantes crescerem juntos?
Eu acho que um dos principais pontos é o centro de inovação, né? Maringá precisa de um centro de inovação, ela precisa de gerar conhecimento, né? A gente precisa que haja mais convergência entre as ações, né, da academia com o setor empresarial, né? Nós precisamos aproximar esses dois fortes atores do nosso cenário, né? Gerar pesquisa aplicada, gerar inovação, porque essa inovação vai nos gerar mais valor agregado, esse valor agregado vai nos gerar mais negócio, e esse negócio vai gerar mais desenvolvimento para a nossa região, né? E quando a gente pensa nesse cenário, né, todas as outras vertentes, elas se encaixam exatamente para que nós consigamos ter uma vértice de desenvolvimento no setor de tecnologia da informação que propicie aos outros setores da economia também se beneficiar desse crescimento. Como a gente enxerga o setor de TI como um setor meio, né, ele não é um setor fim, ele é um setor transversal que passa por todos os outros setores da economia, o desenvolvimento do setor de tecnologia da informação, de software como um todo, ele vai dar apoio efetivamente para o desenvolvimento de outros setores, como o setor metalmecânico, setor agrícola, o setor, todos os outros setores que se desenvolvem aqui na região. Então, com isso, o que a gente imagina, né? O desenvolvimento do setor de tecnologia pode ser um eixo estruturante e determinante para o crescimento e para o avanço tecnológico das outras áreas, né? A gente tem que pensar que nós estamos prestes a chegar no mundo de conectividade das coisas, né? Hoje em dia a gente está pensando em conectar, a gente já não é mais capaz de sobreviver sem um celular, sem um iPad, né, sem um computador, Mas daqui a pouco tempo, nós temos que imaginar que uma geladeira vai estar conversando com a internet, né? Que uma televisão hoje já está, né? Mas o que mais vai? Será que a minha mesa vai estar conversando com a internet? E isso vai gerar a necessidade de ter tecnologia da informação, de ter software, está embutido nesses produtos que hoje muitas vezes são simplesmente manufaturas, né? São produtos industrializados. Então nós temos um potencial gigantesco de agregar tecnologia da informação a todo tipo de produto que é desenvolvido hoje, que a gente pode imaginar, para trazer essa tecnologia, para que a gente promova essa integração das coisas, né? Vai chegar o dia que a minha geladeira vai conversar com o meu abajur e com o meu espelho do banheiro e tudo isso vai me beneficiar, né? Talvez minha janela abra sozinha.
Senhor Ademir Faria, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
E é para isso, então eu só queria agradecer, Gil, sua oportunidade e convidar os empresários do setor de tecnologia da informação de Maringá e região a comparecerem na segunda-feira no SEBRAE. A gente quer estar construindo esse futuro, né? Nós acreditamos que podemos ser protagonistas na construção desse futuro.
Sucesso do encontro, muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com o coordenador da APL de software, Ademir Faria, na segunda-feira, dia 24, às 7h30 da manhã, ao encontro empresarial com o tema Maringá 2030, o setor de tecnologia da informação como vértice do desenvolvimento econômico da região. E Ademir Faria falou exatamente sobre os temas que serão tratados nesse projeto e a necessidade de desenvolvimentos em vários setores estruturais junto com o software na região para promover o crescimento de Maringá e que pode ser o software um meio.